ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. A ANS inclui mais um tipo de teste para detectar coronavírus, como de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Luana Karen.
Os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes sorológicos quando o paciente estiver com 8 ou mais dias de sintomas da Covid-19.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Retorno gradual ao trabalho reaquece a economia.
E faz setor de serviços crescer 5% em junho. Maurício de Almeida.
Os restaurantes, ao lado dos hotéis, tiveram um papel fundamental na retomada desse crescimento, com uma alta de 17,3%.
Mais uma forma de atender a população durante a pandemia.
INSS recebe documentos em urnas colocadas em frente às agências. Daniele Popov.
Uma alternativa para evitar contaminação, já que não há contato físico nem acesso ao interior das agências.
Na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Operadoras de planos de saúde vão ser obrigadas a cobrir exames sorológicos para diagnóstico da Covid-19.
A decisão foi aprovada hoje pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Esses testes são indicados para identificar a infecção por coronavírus a partir do 8º dia de sintomas.
Cansaço, dor de garganta, de cabeça, no corpo. Não demorou para que a publicitária Marina Leite, de Goiânia, ligasse o alerta de que podia ter contraído a Covid-19. Mas, no hospital, ela não conseguiu autorização do plano de saúde para fazer o teste sorológico, que poderia identificar o coronavírus.
Conversei com o médico, descrevi todos os meus sintomas e ele solicitou o exame sorológico. Fui para pedir autorização, eles falaram em 72 horas eu poderia receber, mas em menos de 40 minutos eu já recebi a resposta, sendo a resposta negativa, e aí eles me deram uma opção de fazer particular ou não fazer o exame.
3 semanas atrás, a publicitária acabou pagando para fazer o exame. Mas agora, os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes sorológicos quando o paciente estiver com 8 ou mais dias de sintomas da Covid-19. Em março, a Agência Nacional de Saúde Suplementar já tinha tornado obrigatória a cobertura dos testes chamados de RT-PCR, mais indicados para os primeiros dias de sintoma. A gerente de assistência à saúde da ANS, Ana Martins, explicou que o exame sorológico, que passa a ter agora cobertura obrigatória, deve ser sempre avaliado em conjunto com o estado clínico do paciente.
O teste sorológico, ele deve ser utilizado num contexto sempre, né, em que se alinhe as informações das condições clínicas do paciente e os outros exames diagnósticos. Lembrando também que a gente está falando de pacientes sintomáticos. O teste sorológico, ele é um apoio diagnóstico, ele é um teste que vai ajudar o médico assistente a fechar um diagnóstico para um paciente com mais de 8 dias de sintomas, então essa é a importância.
O plano de saúde pode recusar o pedido de cobertura do exame sorológico quando o paciente não apresentar sintomas ou quando já tiver um exame RT-PCR com resultado positivo. Segundo a ANS, o teste sorológico deve ser usado para o diagnóstico da doença. Por isso, se o paciente já recebeu o resultado positivo, esse exame não é mais necessário. As operadoras também não são obrigadas a cobrir o exame quando o paciente tiver realizado um teste sorológico com resultado negativo há menos de 1 semana. Estão ainda dispensadas da cobertura de exames para testar a saúde no retorno ao trabalho ou antes de cirurgias, por exemplo. O diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel Barbosa, destacou que por ser a Covid-19 uma doença nova, a estrutura da agência precisou se adaptar para dar respostas rápidas, mais seguras do ponto de vista científico.
A ANS, ela adotou essa iniciativa como uma das medidas de enfrentamento da pandemia, após a conclusão de estudos técnicos que aprovaram tal providência. Na época foram estudados e incorporados os exames que estavam aptos e que não possuíam dissenso na academia. Ou seja, ele foi incorporado o teste que era adequado tecnicamente naquele momento.
Para crianças e adolescentes com sintomas, a cobertura será obrigatória, mesmo quando o paciente tiver realizado o teste sorológico com resultado negativo há menos de uma semana. Reportagem Luana Karen.
E até sexta-feira da semana que vem, o governo vai fazer a contratação da vacina contra o coronavírus, que está sendo desenvolvida em Oxford, no Reino Unido.
A informação é do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello.
Ele fez hoje um balanço de toda a logística de distribuição de medicamentos e testes para o enfrentamento da pandemia, em uma audiência pública virtual do Congresso.
O Brasil deve assinar na próxima semana o contrato com o laboratório que vai produzir a vacina contra o coronavírus em estudo em Oxford, no Reino Unido. Segundo o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, o governo acompanha outros estudos, mas considera a vacina de Oxford a mais promissora. O Brasil já assinou um acordo com o laboratório que também prevê transferência de tecnologia para a produção da vacina pela Fiocruz, no Rio de Janeiro.
Vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira da semana que vem, já com o empenho de recursos para a empresa junto à Fiocruz, e isso vai no caminho desse segundo semestre todo de estruturação da Fiocruz para a fabricação. Essa é a mais promissora, mas a gente não deixa de estar atentos a todas as outras e a gente rapidamente também entra numa outra compra.
As informações foram prestadas nesta quinta-feira em audiência pública virtual do Congresso. O ministro Eduardo Pazuello também informou que quase 20 milhões de unidades de medicamentos já foram distribuídos pelo Ministério a estados e municípios. 3 milhões e 400 mil são para a intubação dos pacientes. O governo está fazendo ainda aquisições de remédios junto a outros países e a Organização Pan-Americana da Saúde. E já realizou um pregão eletrônico para suprir a demanda.
Nós vamos ter uma ação com as empresas para mostrar a linha de prioridade, para que um estado não estoque e outro estado fique faltando. Isso também tem uma capacidade de equilíbrio e o nosso ministério está com essa mão nessa discussão, para definir ali que aquele estado só precisa comprar aquela quantidade. Acima daquilo é estoque, vai faltar para o outro.
Eduardo Pazuello informou ainda que o Ministério da Saúde tem em caixa hoje 41 bilhões e 700 milhões de reais em crédito extra para ações de combate à Covid-19. Mais de 26 bilhões já foram empenhados. O Brasil também adotou uma nova estratégia de testagem e a meta é processar 115 mil exames por dia. Reportagem Carla Vatier.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.356.640 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.224.876.
105.463 pessoas morreram de Covid-19.
O setor de serviços, um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus, apresentou alta de 5% no mês de junho.
Os dados do IBGE indicam que restaurantes e hotéis foram os que mais contribuíram para essa retomada.
Devido ao isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, um restaurante do centro do Rio de Janeiro ficou quase 3 meses e meio com mesas vazias e portas fechadas. Um período difícil que aos poucos começa a ser superado. Com a flexibilização do isolamento, o restaurante voltou a receber o público. Rafael Rocha, que é gerente do restaurante, diz que o movimento ainda não está normal, mas o retorno dos clientes já representa um alívio.
Por mais que esteja devagar, mas a gente pode receber e conseguir, né, pagar as contas que ficaram atrasadas durante esses meses e conseguir retomando de forma gradual o trabalho.
Uma pesquisa do IBGE confirmou o que Rafael já tinha sentido na prática. Em junho, o setor de serviços subiu 5%, depois de 4 meses de queda. Foi a segunda maior alta desde o início da pesquisa, em janeiro de 2011. E os restaurantes, ao lado dos hotéis, tiveram um papel fundamental na retomada desse crescimento, com uma alta de 17,3%. Entre outros segmentos que se destacaram estão o setor de turismo, com alta de 19,8%, e o de transportes, que cresceu 6,9%.
O pesquisador do IBGE, Rodrigo Lobo, diz que apesar dos números positivos, ainda não foi possível recuperar a perda acumulada entre fevereiro e maio, durante o período rigoroso de isolamento social.
Esse crescimento vem depois de 4 taxas negativas sequenciais, período em que acumulou uma perda de 19,5%. Portanto, esse crescimento de 5% está distante de reverter as perdas recentes decorrentes da pandemia da Covid-19.
No acumulado dos últimos 12 meses, o setor de serviços registra uma queda de 3,3%. Reportagem Maurício de Almeida.
O novo serviço do INSS vai agilizar a concessão de benefícios durante o período de pandemia.
Urnas colocadas em frente às agências vão receber cópias de documentos que faltam para que os benefícios sejam concedidos.
O serviço que estava funcionando como projeto piloto em São Paulo agora foi estendido para todo o país.
A solução foi motivada pela pandemia, que provocou o fechamento das agências do INSS em todo o país. O serviço se chama Exigência Expressa. As urnas para receber os documentos estão nas portas de entrada das agências de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã à 1 da tarde. Uma alternativa para evitar contaminação, já que não há contato físico nem acesso ao interior das agências. Essa opção a mais aos beneficiários é voltada aos que estão entrando com processo de aposentadoria. O INSS alerta que, preferencialmente, as pessoas continuem a usar o Meu INSS para anexar documentos ao processo. O diretor de atendimento do Instituto, Jobson Salles, explica como funciona o serviço.
800 mil processos foram requeridos pelos cidadãos e que não foram decididos ainda porque falta alguma documentação comprobatória. Como funciona? A pessoa vai no Meu INSS ou no canal telefônico 135, agenda, ou seja, diz que está indo entregar essa documentação, passa na frente de qualquer agência da Previdência Social que tem uma urna identificada, identifica-se por meio de um formulário e deposita os documentos nessa urna.
Com os documentos em mãos, os funcionários do INSS digitalizam o material e dão prosseguimento ao processo dos beneficiários. O Exigência Expressa não vale para pedidos de antecipação do auxílio-doença, que só pode ser feito pelo Meu INSS. Outro detalhe é que não devem ser deixados nas urnas os documentos originais, somente as cópias, que não precisam ser autenticadas em cartório. Reportagem Daniele Popov.
Novo espaço de lazer na zona portuária de Belém.
É o Parque Urbano Belém Porto Futuro, que foi inaugurado hoje com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
A expectativa é que o novo parque movimente o turismo e a economia local, recebendo cerca de 8 mil visitantes por dia.
O investimento do governo é de mais de 34 milhões de reais.
A repórter Manuela Castro acompanhou a inauguração e da capital paraense traz os detalhes.
Logo na entrada, a fonte dá as boas-vindas ao novo complexo de lazer de Belém. A água por todo lado e o verde aliviam o calor da capital paraense. Tudo foi planejado levando em conta a sustentabilidade e a acessibilidade. Há anos, a população reivindica a revitalização da zona portuária da cidade. E quem visitou, aprovou o novo espaço.
É um local muito bom, é um bairro que muita gente frequenta aqui de Belém. Então, com certeza, vai ser um ganho muito grande aqui para o nosso Belém.
Agora, na área de lazer, eu posso trazer meus filhos para cá e brincar com meu bebê, porque o parque é lindo, tá perfeito.
O povo ficou muito preso, então agora, pelo menos, ainda tem aonde passear aqui em Belém.
O Parque Urbano Belém Porto Futuro fica numa região estratégica, ao lado do porto de passageiros da cidade, na Baía do Guajará, onde chegam barcos com centenas de pessoas todos os dias. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem pelo parque diariamente. Esta é a primeira etapa de uma série de obras de revitalização da zona portuária de Belém. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o empreendimento vai movimentar a economia local.
Esta obra é relevante, é importante, é essencial para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento do comércio, para se gerar emprego, renda.
O novo parque conta com espaços para exposição, shows e áreas para lazer infantil. A segurança será garantida com a instalação de um posto policial e sistema de monitoramento. O projeto também conta com uma bacia de escoamento de águas para evitar alagamentos em épocas de chuva. Toda a infraestrutura foi pensada de forma sustentável, com instalação de lâmpadas LED, captação de água da chuva, além de coleta seletiva. Na cerimônia de inauguração do parque, parque, o presidente Jair Bolsonaro destacou outros investimentos federais no estado do Pará.
Já encaminhei ao Tarcísio estudo para a ponte no rio Xingu, assim como no passado concluímos a BR-163, que há mais de 40 anos estava inconclusa. Muitas obras do governo atual são terminadas, são ultimadas, não são exclusivamente nossas. O nosso, o de vocês, é o recurso. Esse é o dinheiro de vocês.
O projeto de revitalização recebeu mais de 34 milhões de reais do governo federal. Reportagem Manuela Castro.
O percentual de mistura de biodiesel no diesel vai ser reduzido de forma temporária.
Daqui a pouco vamos explicar os motivos que levaram o governo a adotar essa medida.
As melhorias na infraestrutura brasileira foram tema de uma conversa virtual feita hoje entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Os dois destacaram o trabalho feito para manter o abastecimento de alimentos para a população na pandemia e também as exportações.
Um dos desafios é melhorar as condições para o fluxo da safra de grãos, que deve ser de mais de 253 milhões de toneladas, um recorde.
A ministra Tereza Cristina destacou a importância dos portos neste momento.
A movimentação portuária também foi fantástica esse ano. Nos primeiros 5 meses, o setor movimentou 436 milhões de toneladas, o que representa um aumento de quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha que nós só estamos no 8º mês do ano.
O ministro Tarcísio de Freitas comemorou a aprovação recente da medida provisória 945, que, entre outros pontos, dá condições para trabalhadores portuários se afastarem de forma remunerada por causa da pandemia.
Ele afirmou que o governo tem trabalhado para facilitar os arrendamentos de portos e incentivar contratos de adesão para terminais privados.
O que a gente está falando no final das contas? De mais terminais para fertilizantes, mais terminais de granéis sólidos, terminais então que vão movimentar grãos e, obviamente, uma carga de investimento muito grande, um aumento da capacidade de armazenamento, também de movimentação de carga. E isso vai gerar outros investimentos, como, por exemplo, investimento em acesso rodoviário e ferroviário.
O Ministério da Agricultura pediu informações ao governo da China para esclarecer a suposta detecção de coronavírus em uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil.
Em nota, o Ministério reitera que os produtos produzidos nos estabelecimentos brasileiros obedecem protocolos rígidos para garantir a saúde pública.
Afirma ainda que não existe comprovação científica de transmissão do vírus da Covid-19 a partir de alimentos ou embalagens de alimentos congelados.
E informa que ainda não foi notificado oficialmente pelas autoridades chinesas sobre a ocorrência.
O diesel no Brasil atualmente recebe uma mistura de 12% de biodiesel por litro.
O percentual é obrigatório e a ideia é incentivar a produção do biodiesel, que no país é feito principalmente a partir da soja.
No entanto, o cenário é de escassez do biodiesel nos próximos meses em função do mercado internacional da soja.
Por isso, vai ser preciso diminuir o percentual da mistura no diesel de forma temporária.
É o que afirmou hoje o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
A adição de biodiesel ao diesel no Brasil deve cair de 12 para 10% por litro. A decisão é necessária para garantir o abastecimento nacional, já que as entregas de biodiesel previstas podem não ser suficientes devido à pandemia do novo coronavírus, como diz o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Chegamos à conclusão de que não haverá volumes de biodiesel suficientes para atender o percentual obrigatório de mistura de 12% para os meses de setembro e outubro. Desse modo, novamente, vemos a necessidade de promover a redução da mistura para 10% durante o período citado.
Durante alguns dias de junho, a Agência Nacional do Petróleo e o Ministério de Minas e Energia já haviam aprovado uma medida parecida. O ministro Bento Albuquerque explicou que a medida é necessária para o momento, mas que não significa que haverá um enfraquecimento da política de biodiesel no Brasil.
A Política Nacional de Biocombustíveis, o Renova Bio, considerado hoje o maior programa de descarbonização existente, é o grande instrumento de indução do setor. Como sabemos, essa importante política pública promove a redução de emissões de gases do efeito estufa, incentiva a eficiência energética e traz previsibilidade para o ambiente de negócio.
A expectativa é que em 2023 a proporção de biodiesel na mistura de óleo diesel aumente de 12% para 15%. A iniciativa reduz os impactos da emissão de gases poluentes no meio ambiente. O diretor superintendente da UBRABIL, Donizete Torkaski, ressalta a importância do Brasil reduzir o percentual de biodiesel apenas de forma temporária e assegurar o aumento para 15% em 2023.
É uma redução temporária, em função do mercado internacional da soja e também em função de todo o impacto dessa pandemia que estamos sobrevivendo. Mas o mais importante é a gente ter um olhar do futuro. E o ministro assegurou o avanço da mistura do biodiesel, conforme já deliberado pelo Conselho Nacional de Política Energética.
Só em 2020 foram produzidos 7 bilhões de litros de biocombustíveis, segundo o Ministério de Minas e Energia. A previsão é que a produção atinja 10 bilhões de litros em 2023. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo contratou mais de 3 mil brigadistas para combater incêndios florestais no período de seca neste ano.
São 1.480 profissionais contratados pelo IBAMA e 1.660 pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou da apresentação dos novos brigadistas e destacou a importância deles para o combate ao fogo.
Os brigadistas têm feito um excelente trabalho, um alto treinamento, e que são importantíssimos no combate às queimadas, a prevenção também. Esse trabalho feito pelo IBAMA está espalhado em diversos estados e vem nesse momento justamente de aumento dos focos de queimada.
Mais de 1 milhão de pessoas que estavam com o auxílio emergencial de R$600 suspenso para análise tiveram o pagamento aprovado e começaram a receber este mês.
A Caixa Econômica liberou hoje o saque do auxílio emergencial para os beneficiários deste público nascidos em maio.
Amanhã será a vez dos depósitos nas contas digitais para os nascidos em agosto.
1 milhão e 150 mil beneficiários do auxílio emergencial do governo que tiveram o benefício de R$600 suspenso para análise voltam a receber ainda este mês. O calendário de pagamento obedece à data de nascimento do beneficiário. É o caso de Breno Costa, motorista de aplicativo, que recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial em abril. Seu cadastro foi suspenso para reavaliação. Este mês voltou a receber.
O motivo que constava lá no DataPrev era que eu era funcionário público aposentado ligado às Forças Armadas, né? Só que isso obviamente não aconteceu, né? Semana passada ele foi aprovado e em seguida o dinheiro já estava no aplicativo Caixa Tem, na conta digital.
O benefício será depositado na conta digital nesta sexta-feira, dia 14, para os nascidos em agosto. Já os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, os pagamentos ocorrerão nos dias 17, 19, 21 e 26 de agosto, respectivamente. Já o saque em espécie do dinheiro foi liberado nesta quinta-feira para os beneficiários nascidos em maio. Também recebe este mês os nascidos em junho e julho, nos dias 22 e 27. Com esse novo lote, chega a mais de 66 milhões e meio o número de brasileiros recebendo o auxílio emergencial. O investimento, até o momento, é de quase 146 bilhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
A missão humanitária brasileira de ajuda ao Líbano pousou hoje na capital Beirute.
A missão conta com 2 aviões da Força Aérea Brasileira.
Em um deles foram entregues 6 toneladas de alimentos, medicamentos e equipamentos de saúde.
A comitiva é chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses e também integra profissionais da Defesa Civil e bombeiros militares.
A ajuda brasileira vai apoiar a população de Beirute, que na semana passada sofreu com a explosão na área portuária da cidade, deixando mais de 5 mil feridos e 160 mortos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Anuário Justiça Brasil 2020 destaca protagonismo do judiciário diante da pandemia.
Ministério Público Federal apura fraudes em compra de medicamentos contra coronavírus em Roraima.
Justiça do Trabalho garante horas de sobreaviso a técnico que precisava atender celular fora do expediente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Anuário Justiça Brasil 2020 destaca protagonismo do judiciário diante da pandemia.
A cerimônia virtual para o lançamento da edição contou com a participação do presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal, Daiane Garcês.
Essa é a 14ª edição do anuário que, entre outros aspectos, mostra como o sistema judicial brasileiro precisou se reinventar e se adaptar para decidir as demandas judiciais decorrentes da pandemia. Na solenidade, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que o judiciário está respondendo à altura os desafios impostos neste momento.
O judiciário está suavizando os inúmeros impactos sociais e econômicos de uma crise sem precedentes na história por meio da promoção da segurança jurídica e da efetividade dos direitos fundamentais.
A obra traz ainda o perfil dos ministros dos tribunais superiores e um resumo dos principais temas em julgamento nessas cortes.
Superior Tribunal de Justiça mantém medidas cautelares alternativas à prisão, aplicadas pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, atual prefeita do município de Conde, Márcia Lucena, e a Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador do estado, Ricardo Coutinho.
Eles foram denunciados na Operação Calvário, que apurou suposto esquema de desvio de recursos públicos da área de saúde na Paraíba. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, Márcia Lucena teve a candidatura à Prefeitura de Conde viabilizada por propinas e, em contrapartida, teria agido para inserir organizações sociais no sistema de saúde municipal. Já Coriolano Coutinho seria integrante do núcleo operacional e financeiro do grupo criminoso. As medidas cautelares, que incluem o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, foram definidas pelo Tribunal Estadual em acréscimo às restrições impostas pelo próprio STJ ao substituir a prisão preventiva dos dois denunciados. Para a ministra relatora na sexta turma, Laurita Vaz, tudo foi justificado como necessário para a preservação da ordem pública e a continuidade das investigações.
Ministério Público Federal faz operação para buscar provas de desvios de recursos públicos em Roraima.
As investigações apuram a atuação de um esquema criminoso para a compra de bens e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. Marissa Omena.
Os procuradores, com apoio da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, cumpriram mandados de busca e apreensão em 36 endereços ligados a pessoas físicas e empresas. Segundo as investigações, o esquema funcionou na Secretaria Estadual de Saúde e as fraudes movimentaram quase 12 milhões de reais.
O trabalho por celular fora do expediente garante horas de sobreaviso.
O entendimento foi da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho ao negar recurso da operadora Oi contra um técnico de redes de Curitiba.
Segundo o processo, o funcionário recebeu um telefone celular e era acionado em qualquer horário, até mesmo em fins de semana.
Os ministros entenderam que o empregado foi impedido de se desconectar das responsabilidades do trabalho e aproveitar o tempo de descanso.
Justiça do Distrito Federal afasta dever de alimentos de pai idoso e doente para filho incapaz.
O pai tem 80 anos e é portador do mal de Parkinson. Carlos Ribeiro.
Na ação, o filho alegou que, apesar de ter 41 anos de idade, possui sérios problemas de saúde e não tem como prover a própria subsistência. Mas a justiça considerou que o pai também não tem condições e recomendou que o homem procure um parente próximo que tenha capacidade econômica para ajudá-lo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova projeto que proíbe o bloqueio do dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ministro da Saúde explica em comissão da Covid-19 logística do governo na distribuição de medicamentos e testes. Senadores repudiam juíza que justificou pena condenatória em razão da raça do acusado. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que veda o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto objetiva assegurar o uso do dinheiro disponível no fundo para incentivar a inovação científica. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto proíbe o bloqueio feito pelo Poder Executivo dos recursos previstos em lei destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O fundo é utilizado para dar apoio à infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como as universidades, e para dar suporte à inovação tecnológica nas empresas, por meio de operações de crédito. O relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou voto pela aprovação do texto com emendas, destacando a importância da inovação científica e tecnológica na área da saúde para o enfrentamento de pandemias como a da Covid-19.
Essa pandemia somente será superada pelo desenvolvimento de novos fármacos e demais procedimentos médicos hospitalares que possibilitem não apenas o tratamento, recuperação de pacientes contraindo a doença, mas, sobretudo, de novas vacinas.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E os senadores aprovaram também uma proposta que amplia a área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 10 estados brasileiros serão beneficiados com a medida. Repórter Rodrigo Rezende.
A proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, amplia a área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba. Ficam incluídas bacias hidrográficas localizadas nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará e Amapá. O relator da proposta, senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, destaca que a companhia é um importante instrumento de desenvolvimento das áreas ribeirinhas e, consequentemente, para os estados que vão agora ser incluídos na área de atuação da Codevasf.
A Codevasf vem contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atua. A atuação da companhia envolve a revitalização de bacias hidrográficas, o desenvolvimento territorial, irrigação. Trata-se de um conjunto de ações que tem impacto imediato na qualidade de vida da população e das regiões atendidas.
A matéria segue para a sanção presidencial.
E os senadores analisam neste momento o projeto que estabelece ações emergenciais voltadas para o setor esportivo durante a pandemia. Os detalhes da proposta com o repórter Pedro Pincer.
A proposta destina 1,6 bilhão de reais a ações emergenciais para o setor esportivo, afetado por causa da pandemia de Covid-19. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas e profissionais do setor, renegociação de dívida de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos. Profissionais do setor esportivo terão direito a 3 parcelas de auxílio emergencial de R$600. Relatora da proposta, a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destaca que a aprovação da iniciativa é importante para o setor em tempos de pandemia e que os benefícios não são restritos aos atletas. A proposta prevê ainda linhas de crédito para pessoas físicas e micros e pequenas empresas do setor, para fomento de atividades e aquisição de equipamentos, e haverá condições especiais para a renegociação de débitos.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que faltaram medicamentos para o enfrentamento da Covid-19 em alguns estados. Em reunião com a comissão que acompanha as ações do governo, ele não descartou a compra da vacina russa, mas defendeu a opção inglesa como a melhor para o Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre a logística de distribuição de testes e medicamentos contra a Covid-19, especialmente os usados para o tratamento de casos graves, como sedativos e relaxantes musculares necessários para a intubação de pacientes.
Em momento algum eu vou dizer ao senhor que não faltou medicamento nesse ou naquele município ou naquele hospital. Sim, houve faltas. E no momento que as faltas chegaram para nós, nós fizemos o que podia ser feito e o que não podia ser feito para apoiar.
O pedido da audiência foi feito pelo senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Ele defende que o Ministério da Saúde amplie a compra unificada para todos os medicamentos relacionados à Covid-19.
Nesse período de pandemia, certamente esse aprendizado nós tivemos. Deixar para o município comprar, para o estado comprar, os medicamentos que são praticamente os mesmos para todos os estados do Brasil, é uma perda de tempo.
Sobre a vacina, Pazuello afirmou que a melhor opção para o Brasil é a da Universidade de Oxford, mas não descartou a possibilidade de compra da vacina russa, caso ela se comprove eficaz.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a pandemia demonstrou a importância do Sistema Único de Saúde para a população. Por isso, ele defendeu mais investimentos do governo e criticou o congelamento dos recursos destinados à saúde a partir da emenda constitucional que limitou o teto de gasto. Segundo Paim, em 2019 o prejuízo para o setor chegou a R$20 bilhões. O Conselho Nacional de Saúde estima que em 20 anos de congelamento, a perda será de R$400 bilhões.
O SUS é extremamente importante para o país e para a nossa gente. O SUS é do povo. Os governos não podem se omitir. A responsabilidade é enorme. Estamos falando de vidas. Salvar vidas. Vida longa ao SUS. Que ele seja cada vez mais amplo, mais universal.
Os senadores Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e Paulo Paim, do PT Gaúcho, pediram a inserção em ata do Senado de voto de repúdio à juíza Inês Marchalek. Em sentença de junho de 2020, a magistrada justificou a pena condenatória de um réu sob o argumento de que ele era seguramente integrante de grupo criminoso em razão de sua raça. Fabiano Contarato afirmou que o caso escancara o mito da democracia racial brasileira, ao citar outros casos de racismo e injúria racial ocorridos recentemente.
Nessa lamentável sentença, a juíza descumpre o principal objetivo da magistratura, qual seja, o de garantir a justiça mediante a aplicação da lei. Ocorre que não há justiça quando o aplicador do direito ignora a dignidade humana. A parcialidade da juíza é patente ao entender que uma pessoa é criminosa em razão de sua raça.
E o senador Messias Jesus, do Republicanos, lamentou que Roraima não receberá qualquer auxílio da União oriundo do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Para mudar isso, ele anunciou a apresentação de uma emenda à PEC que torna permanente o fundo, atualmente em discussão no Senado. Messias Jesus lembrou que Roraima tem a peculiaridade de abrigar 587 comunidades indígenas, com mais de 23 mil alunos de várias etnias, que requerem a presença de mais de 2 mil professores e despesas maiores do que nas escolas não indígenas.
Uma escola indígena abriga 59 estudantes e necessita de um professor para cada 11 alunos. Para se ter uma ideia do que isso representa, as escolas não indígenas colocam, em média, 323 estudantes em cada uma delas, necessitando de um professor para cada 24 alunos.
E em sessão do Congresso Nacional, os deputados e senadores derrubaram 5 vetos presidenciais. Assim, foram retomadas a liberação da receita médica virtual e a regulamentação da profissão de historiador, por exemplo. No entanto, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, lamentou a manutenção do veto à lei que ampliaria o pagamento do benefício de prestação continuada às famílias com renda mensal média de até meio salário mínimo. Dessa forma, ficou mantida a regra atual, em que o benefício é pago apenas às famílias com renda mensal média equivalente a 1/4 do salário mínimo, lembrou Elisiane Gama.
O que nós temos, na verdade, aprovado pelo Congresso Nacional e em várias decisões do Judiciário, é que essa família que tem até meio salário mínimo, ela não tem condições de provimento e, portanto, o governo deveria atendê-la com o BPC.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia volta a defender responsabilidade fiscal e controle de gastos.
Governo acompanha desenvolvimento de 7 vacinas contra a Covid.
Deputados elogiam um acordo que permitiu análise de vetos em sessão virtual.
Boa noite. Após a construção de acordo entre os líderes na Câmara e no Senado, o Congresso manteve 11 e derrubou 5 vetos presidenciais em sessão virtual. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações e mostra o que passa a valer com as mudanças feitas pelos parlamentares.
Pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19, o Congresso Nacional se reuniu remotamente para analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro a propostas aprovadas por deputados e senadores. A análise foi precedida de muitos acordos entre os líderes partidários quanto aos procedimentos de votação. A primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, anunciou o acordo para dividir os 16 vetos apreciados em 2 blocos, além da votação de um deles em separado.
Primeira votação. Serão votados em globo os seguintes vetos, cujo acordo é pela rejeição. Segunda votação. Serão votados em globo todos os vetos da pauta cujo acordo é pela manutenção. Será votado separadamente o veto 1 de 2020, serviços prestados pelos advogados, esclarecendo que ainda que por acordo de líderes o destaque do veto, o pacote anticrime, será votada na sessão do Congresso Nacional da próxima semana.
Após o acordo, os parlamentares derrubaram 5 vetos que tratavam de telemedicina, Recine, historiadores, advogados e temas agrícolas. Para anular um veto presidencial, são necessários, no mínimo, 257 votos de deputados e 41 de senadores. Quanto à telemedicina, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, afirmou que a derrubada do veto vai reforçar as teleconsultas, mesmo depois da pandemia.
A questão da telemedicina, que é fundamental para o país, não só nessa época de pandemia, mas no futuro. A telemedicina e as teleconsultas são uma realidade no nosso país que devem ser regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, celebrou a derrubada do veto à prorrogação do Recine, o regime especial de tributação do setor cinematográfico. Com isso, o Recine vai valer até 2024.
É fundamental para o setor do audiovisual brasileiro a derrubada deste veto, que são projetos estratégicos para o Brasil e para a estratégia da formação cidadã.
Já o deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, destacou a importância de acabar com o veto de Bolsonaro à regulamentação da profissão de historiador.
Nós vivemos um momento importante do país em que a gente precisa resgatar a memória nacional, relembrar de algumas coisas que já foram vividas pela humanidade e que não podem voltar. O historiador é o guardião da memória. O historiador é aquele que promove a consciência de um povo.
A derrubada do veto a alguns pontos da chamada MP do Agro foi comemorada pelo deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
A taxação que agora, alterada, derrubada o veto, viabiliza os biocombustíveis.
Também acabou o veto à não obrigatoriedade de licitação para a contratação de advogados e contadores na administração pública. Autor da proposta original, o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, disse que a derrubada desse veto ajuda principalmente as prefeituras das pequenas cidades.
para que a gente possa levar o gestor que já tem tantas dificuldades de receita à oportunidade de ter a desburocratização das suas contratações. E claro, ninguém aqui impede que os órgãos de controle façam seu papel.
Já entre os vetos presidenciais mantidos por deputados e senadores estão algumas normas de aplicação do orçamento impositivo e a referência às metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU no Plano Plurianual Brasileiro. O líder da minoria no Congresso, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lamentou a manutenção do veto à ampliação do BPC, o benefício de prestação continuada.
Nós estamos falando das pessoas que mais precisam, idosos portadores de deficiência, que precisam do apoio do governo nesse momento tão difícil.
Na mesma sessão virtual, o Congresso aprovou um projeto de lei que abre crédito suplementar de 616 milhões de reais para 3 ministérios. A maior parte dos recursos será usada no combate ao desmatamento na Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Giovanni Chirini, do PL do Rio Grande do Sul, elogia o acordo construído entre o Parlamento e o governo federal que possibilitou a análise de vários vetos presidenciais. Ele enaltece a postura do Executivo Nacional e destaca a derrubada do veto que impedia a regulamentação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina após a pandemia de Covid-19.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, comemora o acordo entre o governo federal e o Congresso, que garantiu a derrubada de alguns vetos presidenciais e a manutenção de outros. Entre os vetos derrubados, ele destaca o que garante a prorrogação de incentivo fiscal ao audiovisual, o Recine, até 2024, e o que regulamenta a telemedicina.
Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, também celebra a derrubada dos vetos sobre o Recine e sobre a regulamentação da profissão de historiador. Ele lembra que o PSB já havia destacado esses dois itens para serem derrubados e considera que o acordo foi uma vitória.
Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ressalta a derrubada de veto à parte da medida provisória do agro, garantindo aos produtores rurais de cooperativas a redução de impostos. Ele afirma que atualmente os cooperados chegam a pagar 10 vezes mais tributos do que o integrado de uma multinacional.
Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, destaca a derrubada dos vetos presidenciais sobre a MP de créditos rurais. De acordo com o parlamentar, o setor agrícola foi o último segmento a ganhar apoio emergencial durante a pandemia. Ele salienta ainda a possibilidade de derrubar outro veto, na semana que vem, sobre a renegociação das dívidas agrícolas.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, considera inovador e bem articulado o acordo construído entre os líderes para análise de vetos. Ele chama a atenção para a boa vontade dos parlamentares da base governista e da oposição, que encontraram um caminho para avançar nas discussões sobre os vetos presidenciais.
Já Daniel Almeida, da Bahia, destaca que o PCdoB apoiou o acordo de líderes para permitir a votação dos vetos, mas o deputado considera fundamental que o Congresso retome o ritmo de deliberação dos vetos presidenciais, por entender que Jair Bolsonaro tem atuado de forma autoritária, desrespeitando as decisões do parlamento e as necessidades da população.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, entende que os vetos derrubados representam uma importante vitória para o povo brasileiro. A parlamentar observa que teve que abrir mão de algumas convicções para o andamento da votação, mas não pretende negociar a derrubada do veto sobre a indenização aos profissionais da saúde incapacitados pela Covid-19.
Joênia Wapchana, de Roraima, explica que a Rede Sustentabilidade participou do acordo de líderes para manter alguns vetos presidenciais, mas deixa claro que, se fosse adotado outro procedimento, o partido votaria pela ampliação do acesso ao benefício de prestação continuada, cujo veto do Executivo foi mantido pelo Congresso.
Joênia Wapchana ainda reitera o apelo para que o Congresso derrube os vetos à ajuda emergencial aos povos indígenas, que deve entrar na pauta de votações da próxima semana.
Enio Verri, do PT do Paraná, lamenta a manutenção do veto à ampliação do BPC pago atualmente a famílias com renda de até um quarto do salário mínimo. Ele afirma que não foi possível incluir no acordo entre o Congresso e o governo o aumento do limite de um quarto para meio salário mínimo, impedindo, na prática, que mais pessoas tivessem acesso ao pagamento a partir de 2021.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou proposta que aumenta a pena para crime de estelionato praticado por meio eletrônico. Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, votou a favor da proposta, mas ele entende que não é suficiente aumentar a punição sem colocar em prática o que já está previsto no Código Penal.
Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, comemora a aprovação do aumento de pena para estelionato praticado por meio virtual, ressaltando que defende qualquer proposta que coloque criminosos atrás das grades. Ele relata que recentemente teve de entrar na justiça contra um cidadão que o enganou na venda de um veículo.
Justiça.
Padre João, do PT de Minas Gerais, informa que mais de 400 famílias estão sendo despejadas do quilombo Campo Grande, localizado no município mineiro de Campo do Meio. Segundo ele, é mentira que o governo suspendeu a reintegração. O deputado conta que os policiais ainda estão na área e já destruíram a escola local.
Segundo o padre João, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara já pediu uma audiência urgente com o governador do estado, Romeu Zema, para esclarecer o caso.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também condena a ordem judicial de reintegração de posse de uma área que é ocupada por 453 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na cidade de Campo do Meio.
Para Rogério Correia, o governo mineiro age de forma desumana ao desalojar as famílias em plena pandemia, colocando em risco a vida de centenas de brasileiros. Ele ainda critica a reintegração de posse da fazenda de Ariadnópolis, que, segundo ele, abrigava uma usina de álcool que faliu em 1996, e desde então a terra ficou ociosa.
Saúde.
Em reunião virtual com deputados e senadores, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo federal se interessa por todas as vacinas viáveis contra a Covid-19. Pazuello informou que o governo acompanha o desenvolvimento de pelo menos 7 vacinas, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
Em audiência da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à Covid-19, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que as informações sobre a vacina russa, aprovada esta semana pelo governo daquele país, ainda são rasas e incipientes, mas que o governo brasileiro já teve uma reunião com autoridades russas e do governo do Paraná para acompanhar o acordo de cooperação entre os dois. Pazuello diz que o governo federal se interessa por todas as vacinas viáveis.
Vai ter muita negociação, muito trabalho para que isso seja avalizado pela Anvisa, para que nós possamos discutir a compra. E, resumindo, sim, nós estamos atentos à vacina russa e caso isso, essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar. É orientação e diretriz minha que todas as vacinas se tornem uma prospecção positiva, nós devemos estar acompanhando, devemos estar parceiros e com opção de compra.
O ministro completou que também nesta semana teve reunião com uma empresa americana que desenvolve outra vacina. Com esta, são 7 vacinas em acompanhamento mais próximo, sendo que Pazuello acredita que a mais promissora é a desenvolvida pela Universidade de Oxford, já em processo de compra pelo Brasil. Para garantir que não faltarão materiais para produção, distribuição e aplicação da vacina, o Ministério, segundo Pazuello, já está em contato com o Ministério da Economia para garantir a fabricação nacional dos produtos até novembro. O ministro anunciou ainda que a vacinação deverá ser iniciada em janeiro nas regiões Norte e Nordeste por questões sazonais. Em relação à carência de medicamentos para intubação de pacientes com Covid, Pazuello diz que a situação deve melhorar nos próximos dias, porque foi concluído nesta semana o pregão eletrônico que dará aos estados e 17 capitais a possibilidade de adquirir 11 tipos de medicamentos. O ministro disse ainda que estão sendo comprados mais medicamentos no mercado externo. Emergencialmente, o governo requisitou dos laboratórios 3,4 milhões de doses que já foram distribuídas, além de compras no Uruguai para a região sul. Pazuello ressaltou que as requisições podem ser feitas diretamente pelos estados e municípios em caso de necessidade e lembrou que eles possuem 25,2 bilhões de reais em conta para as despesas da pandemia. O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, manifestou preocupação com notícias falsas que relacionam as mortes por Covid a uma maior distribuição de recursos para estados e municípios.
Recentemente eu recebi
várias denúncias, existem vários vídeos nas redes sociais de diagnósticos falsos e que a motivação desses diagnósticos falsos seria um ganho por parte dos entes subnacionais, tanto o Estado quanto municípios, que quanto mais pessoas morrerem de Covid, mais vantagem ou alguma vantagem eles receberiam. Inclusive, eu questionei, na minha opinião, isso é fake news, mas eu questionei o Ministério da Saúde, questionei a Secretaria de Goiás e, lamentavelmente, até hoje não tive nenhuma resposta. Eu entendo que essas respostas elas ajudam a combater esse tipo de coisa, porque a gente ajuda a divulgar de forma oficial.
Pazuello disse que todos os repasses são feitos com prestação de contas e se baseiam na necessidade concreta dos poderes locais. A deputada Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, elogiou o trabalho do ministro interino da Saúde e disse que ele precisa divulgar mais o que vem fazendo. O ministro Eduardo Pazuello fez questão de dizer que o governo só atende pedidos de estados e municípios em relação à cloroquina, ou seja, não oferece o medicamento, e que mantém um estoque pequeno para atender outras doenças, como malária e lúpus. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica a medida provisória editada pelo governo que autoriza a venda de subsidiárias da Caixa Econômica Federal. Ele lembra que a Caixa é o banco responsável pelo pagamento da medida mais importante para conter os impactos econômicos da pandemia, que é o auxílio emergencial de R$ 600, pago a mais de 65 milhões de pessoas.
Segundo Bira do Pindaré, a Constituição Federal não permite que o presidente da República adote essa medida sem antes ter autorização do Legislativo. Ele pede que o Congresso reaja e rejeite a proposta.
Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, cobra do Congresso a adoção de mecanismos para compensação, estímulo e investimento à produção nacional de aço. O deputado argumenta que, ao contrário do ferro, esse produto vai tornar o mercado brasileiro competitivo, gerar empregos e agregar valor nas exportações nacionais.
Hildo Rocha, do MDB, agradece ao DENIT pela recuperação de várias rodovias no Maranhão. O deputado cita como exemplo a BR-135, nos trechos de Bacabeira a Santa Rita e de São Mateus a Miranda do Norte. Ele acrescenta a retomada das obras de duplicação da BR-010 no trecho urbano da cidade de Imperatriz.
Trabalho.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica o governo Bolsonaro por, segundo ela, querer precarizar ainda mais as regras trabalhistas a partir do projeto da Carteira Verde Amarela. A deputada diz que a proposta prevê que os salários sejam pagos por hora, não mais fixados em valores mensais. Para ela, a proposta representa uma armadilha para o trabalhador.
Preocupado com o turismo brasileiro por causa da pandemia, Vermelho, do PSD do Paraná, apresentou o projeto que cria uma política de apoio para o setor. Ele explica que muitos profissionais da área, além de estarem parados, não tiveram acesso ao auxílio emergencial. E a proposta estabelece um suporte para quem vive do turismo.
Depois de ficar 11 dias na UTI e se recuperar totalmente do coronavírus, Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, voltou ao trabalho em Brasília. O deputado ressalta a felicidade de estar de volta com a saúde restabelecida e agradece a todos que se solidarizaram com ele durante aquele momento difícil.
Presidência.
Em entrevista coletiva concedida hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou o compromisso com a manutenção do equilíbrio fiscal e o controle de gastos.
Maia voltou a defender que o governo encaminha a proposta de reforma administrativa para modernizar o Estado. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que a sinalização do Executivo em reafirmar apoio ao teto de gastos é positiva para a manutenção do equilíbrio fiscal e para a credibilidade do país. Segundo ele, o descontrole do gasto público não vai gerar impacto positivo para o Brasil. Maia defendeu que o país retome a capacidade de investimento público, mas que esse investimento precisa estar previsto dentro do orçamento do próximo ano. Segundo ele, é preciso cortar despesas para realizar esses investimentos, já que há pouco espaço para isso.
Quanto mais perdulário, quanto mais responsável o governo na sua política de gasto público, maior o preço que a sociedade paga, né, do impacto dessa decisão na decisão de investimento do setor privado brasileiro. A gente viu isso no governo Dilma.
Uma das saídas para a retomada dos investimentos públicos, na avaliação de Rodrigo Maia, é a aprovação das propostas de emenda à Constituição, que tratam de um novo pacto federativo e dos gatilhos fiscais. Ambas estão sendo analisadas no Senado. O presidente da Câmara explicou que as propostas sobre os gatilhos fiscais, que seriam acionados caso as despesas ameacem ultrapassar o teto de gastos, serão incorporadas à PEC, que já está em análise na Câmara, assim que forem aprovadas no Senado. Maia disse esperar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, encaminhe logo a reforma administrativa à Câmara, o que também pode liberar recursos.
Por que a gente fala de reforma administrativa? Por que a gente fala dos gatilhos do teto de gastos? Porque são essas reformas que vão organizar melhor a qualidade do serviço público, que vão modernizar o Estado brasileiro. E não é um debate para perseguir servidor, contra servidor, não é nada, é o contrário. Se nós queremos melhorar a qualidade do serviço público, queremos modernizar o Estado brasileiro, nós queremos valorizar o servidor público. O que nós não podemos é ter uma máquina que custa o que ela custa.
Rodrigo Maia prevê que a reforma tributária será aprovada ainda este ano na Câmara. Segundo ele, a proposta do governo tem convergência com as propostas que já tramitam no Congresso Nacional. Já em relação ao projeto que combate as fake news, que foi aprovado pelo Senado, Maia afirmou que ainda não há prazo para votação na Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.